Rádio Livre.
Vida em Sociedade com Miguel Gomes.
Gente, a semana começa com a confirmação da primeira morte pela variante Ômicron do novo coronavírus. Essa morte foi lá no Reino Unido. Aqui no Brasil, 4 estados brasileiros já confirmam casos da variante Ômicron. São eles o Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás. Enquanto isso, governos estaduais estão apertando o cerco, exigindo a comprovação de imunização a quem vai acessar prédios públicos, por exemplo. O Supremo Tribunal Federal também entrou em ação para obrigar o governo federal a exigir o comprovante de vacinação para quem vem do exterior ao Brasil. Mesmo assim, há quem ainda resista à decisão de tomar a vacina e não vá mesmo se vacinar. A gente vai conversar agora com Miguel Gomes, que é psicólogo do Centro de Pesquisa e Psicanálise e Linguagem, CPPL. Miguel também é historiador. Miguel, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui ao Rádio Livre.
Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos e todas ouvintes.
Miguel, a gente vem falando dessa questão da vacinação, que é uma estratégia coletiva, que é importante todo mundo tomar há muito tempo. Uhum. Na sua opinião, pelo que você observa na nossa sociedade, por que ainda muitas pessoas, ou algumas pessoas, resistem, né, a tomar a vacina, resistem a se vacinar, mesmo sabendo que é essa vacina que está salvando a vida de milhares e milhares de pessoas?
Eu acho que aí, Anne, a gente tem duas coisas que não são excludentes, né? Podem ser as duas ao mesmo tempo, mas eu acho que são dois fatores principais. O primeiro é uma campanha de desinformação. Né? Existe, ao mesmo tempo em que vocês, em que a gente aqui na rádio, em outros veículos, a gente defende, a gente mostra como a vacina é importante, como uma estratégia coletiva, como a ciência foi rápida em dar essa resposta, como tem sido importante para que menos gente morra e tal. Existe uma campanha de desinformação falando mal das vacinas. Né? Recentemente eu li uma notícia falando de um deputado, se não me engano, que teve uma embolia pulmonar e que saiu uma notícia como se aquilo fosse culpa da vacina, porque ele tomou a vacina. E a gente sabe que não é, né? O risco de ter alguma trombose, algo com uma vacina, é infinitamente menor do que o risco de ter esse mesmo problema com a Covid. Então, assim, existe uma campanha de desinformação contra as vacinas, que a gente nunca viu isso na história, né? Porque mesmo com os grupos anti-vacina que existiam antes da Covid, você não tinha uma divulgação tão grande desses grupos. Eles eram minoritários e quase que insignificantes no, né, no tamanho do público que ia ser vacinado. Para a Covid, começa a campanha de desinformação. Então, muitas pessoas que tomaram vacina a vida inteira, sem nunca se questionarem, porque não precisam, porque existem órgãos e cientistas que controlam a qualidade das vacinas, com a Covid começaram a questionar por conta dessa campanha de desinformação. Então, acho que esse é um ponto importante. O outro ponto, que eu repito, não é excludente em relação ao primeiro, é uma campanha, né, que aí é uma campanha, vamos dizer assim, mais profunda, porque é mais ampla e diz de uma sociedade, né, em que se valoriza demais a liberdade individual. E não está errado em valorizar a liberdade individual. Mas a liberdade individual, ela não está passando sobre a liberdade e as garantias coletivas, né? O que é que eu estou querendo dizer com isso, para ficar mais claro? É que a gente vive num mundo que valoriza demais o indivíduo, a minha liberdade, as minhas escolhas, e algumas pessoas têm colocado de maneira equivocada como que, ah, eu não vou me vacinar e é meu direito porque eu tenho a liberdade de não querer me vacinar. Então, isso não é você exercer a sua liberdade. Até o ministro teve aquela fala infeliz de dizer, né, é melhor perder a liberdade, é melhor perder a vida que a liberdade, né? Então não é, né? A liberdade não é isso. A liberdade é a gente poder escolher entre aquilo que a gente pode escolher. Eu não posso simplesmente chegar aqui e dizer, oh, a partir de hoje eu não vou mais pagar impostos porque eu quero exercer a minha liberdade de não pagar imposto. Eu não posso, se eu fizer isso eu vou preso. Então, nós não somos livres para fazer o que a gente quer. A gente é livre para fazer o que é possível dentro de um rol de escolhas. E diante de uma pandemia, a gente não tem a escolha de não se vacinar. Porque se eu não me vacino, eu coloco em risco a minha vida, eu onero o Estado, porque se eu adoecer, eu vou ocupar uma vaga num leito e eu ainda posso contaminar e matar outras pessoas. Então isso não é uma escolha. Isso, o Estado tem o poder, sim, para exercer a obrigação da vacinação, dos passaportes de vacina, como a gente tem visto no mundo inteiro.
Ô Miguel, a gente está chegando agora fim de ano e vão ter festas, né, na casa das pessoas, os encontros. E aí se a pessoa disser assim, olha, eu não quero que uma pessoa que da família, mesmo sendo da família, que não tomou a vacina, venha. Como essa pessoa pode, então, conversar com quem não tomou a vacina e dizer assim, tome a vacina, vá se vacinar para a gente ficar aqui mais seguro? Como você acha que a pessoa deve lidar com essa situação?
Pois é, essa é uma situação muito delicada, porque vai sempre depender muito da relação familiar, né? Mas, assim, principalmente se houver pessoas em situação de risco, de vulnerabilidade, né, de saúde dentro de casa, uma pessoa que não se vacinou, infelizmente, diz lá, ó, não é possível que você venha participar do evento, porque é um risco, né? Uhum. A gente teve aí agora o jogador de futebol, inclusive, né, na Alemanha, o Kimmich, que não quis se vacinar, se negou a vacinar, pegou a Covid e teve um problema pulmonar, está sem jogar até o fim do ano, já se disse arrependido. Então veja, se esse camarada chega numa festa de família e leva essa Covid para uma pessoa idosa, para uma outra pessoa, é um risco. Então, infelizmente, assim, o ideal seria que essa pessoa não participasse do festejo familiar. Mas claro, se é uma pessoa muito próxima, apesar disso, ainda querida pela família, você pode fazer algumas exigências, né? Por exemplo, fazer uma festa num ambiente aberto, ventilado, pedir para a pessoa utilizar a máscara, que inclusive é o que a gente tem de um instrumento mais eficaz para o combate à Ômicron. Então, assim, é importantíssimo que as pessoas continuem utilizando a máscara. Eu tenho visto na rua cada vez menos pessoas utilizando a máscara, então é preciso que a gente reforce essa ideia de que o que combate a transmissão, além da vacina, é principalmente a máscara. Então a gente precisa usar. Fiquei muito feliz quando vi pela manhã umas imagens de Caruaru, da festa de Santa Luzia, e muitas pessoas com máscara. Então acho que é isso que a gente precisa fazer, sabe? A gente precisa fazer uma campanha ativa e reforçar o uso da máscara e que as pessoas vão vacinar, né? Agora a gente está com muita facilidade para vacinação, postos abertos, sem precisar de agendamento, carro da vacina. Então vamos nos vacinar.
Vamos nos vacinar. Miguel, muito obrigada, viu, por essa conversa com a gente, pelas orientações também. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, Anne, para você, para todo mundo que ouviu a gente. Um cheiro grande aí, o fim do ano chegando, todo mundo de vacina no braço.
É isso, nós acabamos de conversar com Miguel Gomes, ele é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.